Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Depois de investigar mais de 12 mil caranguejos no litoral paulista, a equipe do biólogo Marcelo Pinheiro, da Unesp, no campus de São Vicente, verificou que esses crustáceos acumulam metais pesados em níveis superiores aos permitidos por lei. Marcelo Pinheiro está na linha conosco para conversar sobre os principais resultados desse estudo e os desafios para controlar a contaminação dos manguezais. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde.
Em primeiro lugar, queria saber que tipo de metais pesados foram avaliados nesse estudo.
Olha, nesse estudo nós avaliamos seis tipos de metais pesados, né? O cobre, o chumbo, cádmio, o manganês, o cromo e o mercúrio. E ele partiu de um trabalho que nós realizamos em seis áreas de manguezal no litoral paulista. E nós fizemos um screening utilizando, então, a quantificação desses metais, né, verificando a quantificação desses metais na água, no sedimento dos manguezais e também na folha, que serve de alimento para várias espécies, né, inclusive para o caranguejo-sá, e também nesse crustáceo, onde nós avaliamos ali a quantificação de metais nas brânquias, no hepatopâncreas, que é uma glândula digestiva que o animal apresenta, e na musculatura.
E aonde que se encontrou mais contaminação no litoral?
Olha, nós verificamos ali que no corpo do animal nós temos uma contaminação maior no hepatopâncreas, que é essa glândula digestiva. Essa glândula funciona justamente para purificação da hemolinfa, né, que seria o sangue do crustáceo, e ali ficam retidos, então, imobilizados esses metais. Quando esses metais atingem uma quantidade além da que o animal pode suportar, isso daí, ele extravasa esse metal aí, você consegue verificar já em outros tecidos, como é o caso da musculatura. E isso que é um problema muito grave, porque o consumo desses animais contaminados por esses metais, por humanos, né, pode causar bioacumulação e uma série de problemas aí de ordem neurológica, entre outras, genética e assim por diante. Né?
Em que pontos do litoral paulista, que pontos que estão mais contaminados?
Olha, nesse trabalho nós avaliamos seis áreas. Então nós começamos a estudar aqui a partir de Santos, São Vicente, pegando a região aqui de São Vicente com três subáreas, Cubatão também com três subáreas, Bertioga, que nós pegamos a área ali do rio Itapanhaú, depois nós pegamos também na Jureia, que seria o nosso branco, onde nós esperávamos não encontrar metais, né? Com três áreas também, Cananeia e também Iguape. Todas essas áreas, então, com três subáreas cada, tentando ser o mais abrangente possível em relação à área como um todo, né?
E onde que estava mais, enfim, a situação está melhor ou pior aonde?
Questão de metais, nós fizemos também alguns biomarcadores, testes, podemos chamar de testes sanguíneos no animal, né? De biomarcadores e os resultados de acumulação deram maiores em Bertioga e em Cubatão. A Bertioga foi uma surpresa para nós, porque nós acreditávamos que ali nós teríamos uma situação ali bem mais tranquila em relação à contaminação, né? Mas isso não aconteceu. Por exemplo, Cubatão se aproximou muito de Bertioga em relação à contaminação de cobre, chumbo na água, e no sedimento nós tivemos ali nessas duas áreas grandes concentrações de cádmio e de mercúrio também, né? Agora, nas outras áreas, São Vicente, Iguape e Cananeia apresentaram ali contaminação somente de mercúrio no sedimento. E a Jureia, que seria uma estação ecológica, né, nós não tivemos nenhuma contaminação, tanto da água como do sedimento. Então seria uma área que nós chamamos de prístina, né? Uma área que é ausente de contaminantes.
Marcelo, falando um pouco dos riscos, quer dizer, aonde que se pode, nesses lugares em que não foi encontrada contaminação, se pode comer com segurança crustáceos e nas outras não? É isso que daria para aconselhar para as pessoas?
Olha, exatamente. Veja bem, quando você vem aqui para a Baixada Santista, nos restaurantes, o caranguejo que ele é comercializado, ele não é comprado dos catadores que trabalham ali em Cubatão. Pelo menos espera-se isso, né? Nós sabemos que a grande parte dos restaurantes aí, eles compram de um atravessador, e esse atravessador, ele traz os caranguejos de Cananéia. Então, não haveria nenhum problema o consumo desses animais em restaurantes bons, não barraquinhas de praia, né? Em relação ao consumo do caranguejo, as pessoas podem ficar tranquilas em relação à utilização do animal para refeições aqui na Baixada Santista, não é? Principalmente se esse caranguejo for consumido em grandes restaurantes. Esses caranguejos são trazidos por um atravessador de Cananéia, e Cananéia foi uma das áreas aí, juntamente com a Jureia, onde nós encontramos tanto as contaminações menores de metais na musculatura, como também esses dados aí foram confirmados pelos biomarcadores. Nós utilizamos dois: o vermelho neutro, um teste de integridade da membrana lisossômica, um teste fisiológico, e também um teste de genotoxicidade, que é o teste do micronúcleo. E foram os valores mais adequados ali que mostraram que esses animais aí estão livres de contaminação. Agora, o consumo desses animais comprados de populares na pista, por exemplo, é um pouco temeroso, porque nós não sabemos a procedência desses animais, sendo que a grande maioria é coletada principalmente na região de Cubatão, que é uma das áreas, juntamente com Betioga, que estão com altos índices de contaminação.
Agora, esse caranguejo ele não pode mais ser capturado também, ele tá ameaçado de extinção, é isso?
Olha, nós temos esse animal aí, nós temos trabalhado com ele desde 98 e participado de reuniões de defesa desse recurso, inclusive com portaria que está em vigor aí já desde 1998. O que acontece é que agora em fevereiro desse ano, por conta de um decreto governamental, essa espécie ela foi colocada no anexo 1 desse decreto, mencionando então a impossibilidade de utilização desse animal, por conta de estar ameaçado de extinção. Veja só, a mesma coisa aconteceu com o camarão canela, que é um pitu, que também é consumido, ele é explorado na região ali do Vale do Ribeira, e isso tem causado um problema muito grande em relação aos catadores e a essas pessoas que comercializam esse camarão, né? Na verdade, eu não sei, foi um grupo que realizou essa avaliação, eu não sei quais foram os parâmetros utilizados. O que eu posso lhe garantir, eu sou coordenador de táxon, coordenador dos crustáceos ameaçados no Brasil, em âmbito federal, representando o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade. E essa espécie foi avaliada por nós agora em 2013. E todas a situação dessa espécie, ela não remete aí a uma preocupação em relação à extinção. E a nossa preocupação maior agora é tentar reverter, de alguma forma, esse decreto governamental, por conta das comunidades que se alimentam e vivem da venda, da comercialização do caranguejo sai e também do camarão canela, né? E isso daí está sendo uma ação aí primordial, tanto da nossa parte como também da Secretaria de Meio Ambiente, né, que está muito preocupada em relação a isso. Nós estamos agora, desde o dia 1º de outubro, no defeso do caranguejo-sá, que encerra agora no final do ano. E logo então, na época de verão, onde esses catadores, eles conseguem vender a sua produção, né? Eles estão aí cerceados dessa possibilidade. Então, isso daí nos preocupa muito e tem preocupado muito também esses pequenos pescadores, né?
Quais são as alternativas para conter essa contaminação? Essa situação é reversível?
Olha, existe na literatura vários trabalhos aí mostrando alguns materiais que têm sido utilizados para retirada de contaminantes, não só os metais pesados, mas outros. Alguns falam do uso da fibra de coco, outro de alguns outros materiais já sintetizados, né? Produtos químicos sintetizados que podem ser colocados em regiões estuarinas para remoção desses metais. Agora, o fato é o seguinte, o principal, vamos dizer assim, produto, né, que Deus nos deu ali para manter esses metais aí aprisionados, seriam os manguezais, né? Os manguezais, eles são uma barreira geoquímica, ou seja, no sedimento principalmente desse manguezal, nós temos aí esses contaminantes retidos, aprisionados, e somente em condições extremas, como é o caso de dragagens que são feitas, principalmente em regiões portuárias, etc., esse sedimento ele pode ter a liberação desses metais novamente para a água, se tornando biodisponíveis. Então, isso é um motivo de preocupação. Seria algo desse tipo, e para a contenção dos problemas futuros, né, é evitar a poluição e a liberação desses poluentes aí em corpos d'água. Existem as grandes indústrias, aí todos sabem da contaminação e do nome, né, que levou Cubatão como o Vale da Morte na década de 60. Isso houve uma reversão por conta de atuação da CETESB, principalmente, a partir da década de 80, com a instalação de filtros nessas indústrias. Ou seja, a situação melhorou muito, né? Na ocasião passada, nós tínhamos aí até crianças que nasciam sem cérebro, né? Uma coisa, então, absurda. Peixes que cheiravam extremamente mal e quando pescados, e às vezes cegos, enfim, uma série de malformações genéticas, fisiológicas, que esses animais sofriam, inclusive o homem naquela ocasião. Eu acredito que as coisas estão se revertendo, o homem está mais preocupado com o meio ambiente, né? E isso daí é bem interessante, principalmente com o avanço das tecnologias ambientais que têm sido utilizadas aí para evitar e para minimizar um pouco os efeitos aí antrópicos.
Perfeito. Nós conversamos com Marcelo Pinheiro, biólogo da Unesp Campus de São Vicente, sobre o impacto dos metais pesados em caranguejos de manguezais do litoral paulista. Para saber mais, leia a reportagem completa de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP, ou então no nosso site, que é o www.revistapesquisa.fapesp.br. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista e até a próxima oportunidade.
Ok, eu que agradeço a vocês. Muito obrigado.